Capítulo 8. Obsessão. As pessoas não imaginam como é grande a influência espiritual nos encarnados, em todos os sentidos. Desde o excesso de bebida alcoólica, sexo, doenças mentais e físicas. Durante um passeio de automóvel, a Ieda estava calada, deixando transparecer alguma preocupação. Pensei ser algum problema na escola, onde era a diretora. Quebrei o silêncio. O que te preocupa? Perguntei. É uma professora, esclareceu. Encrenca? Arrisquei. Ela me contou a razão de tanta tristeza. Na escola, uma das professoras estava passando por um sério problema. A professora, ainda jovem, morava com sua irmã casada. Há algum tempo, o cunhado vinha demonstrando ciúmes dela, impedindo-a de sair com os amigos e vigiando seus passos. Comportamento totalmente estranho e inadequado para a situação. Inevitavelmente, o seu amor por ela. Não havia outra maneira, a não ser a mudança, já que ficara extremamente magoada diante do absurdo. Como contar à sua irmã? Deveria esclarecer a razão de sua saída ou, para não magoá-la, esconder a faceta suja daquele que era seu marido. À medida que minha mulher relatava a situação, minha intuição se fortalecia. A moça é uma chinesa alta, bonita, com cabelos pretos, longos e bem tratados? Perguntei. A descrição se encaixa, exceto a nacionalidade. Não é chinesa, mas seu apelido é China, esclareceu. Diga a ela, para ter paciência, que provavelmente poderemos resolver. Ao lado dela está o espírito de um moço moreno, por ela apaixonado, que se envolve em seus cabelos e tenta um relacionamento sexual, disse. Mas como pode um espírito ter relacionamento desta espécie? Indagou. Ele não pode, e é justamente aí que existe o perigo. O espírito tem a emoção e precisa provocar o relacionamento para se abrigar no êxtase. Ele obsidiou o cunhado da moça, influenciou sua cabeça e despertou uma paixão que não existia no cunhado, e sim no próprio espírito. Se acontecesse o relacionamento, ele seria, com certeza, um parceiro na cama do casal. Mas vamos torcer para reverter este quadro, afirmei. O médium, em ocasiões como esta, e também em algumas até de forma inconsciente, atrai para si a energia do espírito obsessor, neutralizando temporariamente a ação dele no obsidiado. Na sessão seguinte, preparei-me para atrair o espírito. Mentalizei a conversa com a Ieda na cena vista intuitivamente. Não demorou muito e um dos médiuns de nossa corrente incorporou a entidade. Gritava e afirmava não se afastar de onde estava. Às vezes dizia estar envolvido naqueles cabelos negros e longos. Era o amor que procurava. Ninguém iria prejudicá-lo ou desviá-lo de seu intento. Já quase conquistado, ele havia esquecido a força de Jesus. Nós, simples médiuns, cheios de defeitos, mas imbuídos da vontade de ajudar nossos semelhantes, conseguimos, com a graça de Deus, afastar a entidade e encaminhá-la através de nossos guias para um hospital do espaço. Foi concluído o trabalho. No dia seguinte, minha mulher deu a notícia radiante. O cunhado rogou-lhe para não sair de casa e jurou-lhe todo o respeito que sempre lhe dedicou. Não sabia como chegara naquele ponto, quase de loucura. Mas caiu na realidade e não sabia como se desculpar. Afirmou amar a sua irmã e não sabe o que havia acontecido. Ele não sabia, mas nós tínhamos a consciência do afastamento do obsessor pecaminoso. Até hoje, a moça desconhece a realização do trabalho deste grupo espírita que atuou no anonimato. No caso anterior, O espírito sabia estar desencarnado e tinha conhecimento de como manipular as energias da matéria. Não era ruim, apenas perdido, sem orientação e voltado para as banalidades de uma vida comum e devassa. E não tinha nenhuma ligação com a família na qual, vibratoriamente, ligou-se. Espíritos desse tipo, como também os espíritos familiares, são fáceis de serem encaminhados. Encontrei-me certo dia com um amigo que estava desesperado. Sua filha, com apenas 5 anos de idade, fumava 3 carteiras de cigarro diariamente. Apenas conversando, vi o espírito de uma moça ao seu lado, sentada com as pernas cruzadas, aspirando ansiosamente a fumaça do cigarro. Comentei com o amigo e, pela descrição que fiz na ocasião, afirmou ser a sua cunhada, desencarnada há uns 6 meses. Nem precisou fazer sessão. Só conversando com o amigo, na frente do espírito, ele desligou-se. Tudo voltou ao normal e até hoje a menina, agora mulher feita, não fuma nenhum cigarro. Neste caso, o espírito não tinha consciência de seu desencarne e, com o clima criado pela conversação, deu-lhe um choque, caindo na realidade de estar vivendo num mundo paralelo. O desencarne dos familiares deve ser tratado espiritualmente com muito cuidado. O familiar é um espírito amigo, querido e estimado. Existe o culto à memória do desencarnado que às vezes chega ao exagero. Em princípio, para os familiares, o espírito é evoluído, inteligente, e já ocupou sua cadeira no céu ao lado de Jesus, e sua figura jamais pode ser vista como a de um espírito perturbador. Mas, às vezes, ele o é. A passagem do espírito para o outro lado nem sempre é compreendida pelo desencarnado. Custa, muitas vezes, entender que se está morto. Como um sonho, às vezes estamos aqui, de repente lá, mudando de cenário e acontecendo uma porção de coisas num simples cochilo. O espírito desencarnado e ainda não consciente de seu estado vive esses momentos pensando estar ainda encarnado. Irrita-se, pois não é visto nem entendido. Isto lhe causa um mal-estar, transmitindo essa situação para os familiares. Fomos solicitados para fazer um trabalho em uma casa onde o chefe da família tinha desencarnado recentemente. A situação tornou-se perigosa. Para se ter uma ideia, se não fosse colocado durante as refeições o prato e talheres no lugar que ele habitualmente ocupava, a mesa era desmanchada, voando pratos, copos e talheres. O estado do espírito, nesse caso, trouxe muita complicação, porque além do próprio fato, acontecia o fenômeno onde, provavelmente, o ectoplasma retirado para provocar a força da entidade para poder manipular os objetos podia trazer até mesmo doença física para alguém da casa. Felizmente, após o trabalho e feita a devida e corriqueira doutrinação, o espírito percebe seu estado de desencarnado e deixa em paz seus familiares. Os casos mais frequentes de obsessão são sobre os alcoólatras e os drogados. Dentro do princípio em que semelhante atrai o semelhante, os viciados no álcool e nas drogas atraem os espíritos afins, assim como o álcool e a droga são consumidos para atender os dois, tanto o encarnado como o desencarnado colado em sua aura. Por isso, os viciados são chamados de copo vivo. E o interessante é que são protegidos pelos espíritos obsessores. Cuidam de sua saúde e segurança, tal e qual nós cuidamos dos copos que nos servem de recipiente à água que bebemos, até não servirem mais. Nessas ocasiões, seus corpos são doentes e debilitados, além de suas cabeças estarem totalmente alteradas pelo excesso da bebida e da droga. Infelizmente, vemos esse quadro com frequência. É talvez o maior índice da obsessão. Existem casos mais graves com razões inexplicáveis. Estávamos no início de uma de nossas sessões quando entrou um homem carregando um rapaz. Outras pessoas o ajudavam. Assustado na cadeira, eu tentei conversar, mas em troca recebi apenas um olhar raivoso. O pai contou que o menino estava com 14 anos e quando tinha 12, ou seja, 2 anos antes, era uma pessoa normal, aluno comum na escola e gostava de jogar futebol. Foi ficando arredio, quieto, deixou de estudar, dormia bastante, falava muito pouco e essas coisas foram se agravando. Naquele momento o rapaz não andava, não falava e demonstrava muita impaciência. Iniciamos uma série de passes. O menino não se mexia. Percebi estar seu espírito ausente e longe. Comecei a chamar pelo seu nome de batismo e pedia que seu espírito voltasse ao corpo. O menino teve uma espécie de convulsão, jogou sua cabeça para trás na cadeira e olhou-me. Foi, de uma certa forma, uma atitude assustadora. Seus olhos revirados estavam totalmente brancos. Foi quando, com voz cavernosa, gritou: "Não adianta! Eu não sou ele! Você vai sair já desse corpo, em nome de Jesus Cristo! Você não tem o direito de prejudicar este rapaz, podendo levá-lo ao desencarne, fato que aumentará bastante seu karma!" Falava rispidamente enquanto todos os companheiros do grupo aplicavam-lhe passes. Nós tínhamos fé. Não desistimos e insistíamos nos passes vibratórios enquanto eu chamava de volta ao corpo o espírito do moço. Foi quando aconteceu. Ele relaxou na cadeira, olhou para todos nós como se estivesse, de fato estava, voltando de um transe. Animei-me, falando mansamente com o rapaz e perguntei-lhe o que acontecia com ele. "Não sei. É um bicho feio que pula em cima de mim." Foi a lacônica, mas esclarecedora resposta. Fiz o rapaz acompanhar um Pai Nosso, chamamos as entidades para abençoá-lo e pedimos, com todo respeito e humildade, a proteção de Jesus para aquele nosso humilde e sofrido irmão. A verdade é que ele saiu andando com suas próprias pernas e, na saída, o João Luiz da Veiga, um dos baluartes do espiritismo e companheiro do grupo, prometeu presentear o rapaz com uma bola de futebol por ocasião do Natal. Cumpriu a promessa e o garoto jogou muito futebol com a bola dada pelo João Luiz. Ficou completamente curado. Este é um espírito diferente. À medida que os espíritos desta faixa, os trevosos, regridem, eles vão criando forma de animal. Praticamente perdem o raciocínio e, em consequência, o livre-arbítrio. Este simplesmente aninhou-se na energia do rapaz da qual se alimentava para seguir sua negra jornada. Existem muitos desses animais por aí. Não devemos temê-los, mas sim dominá-los e enviá-los à alta espiritualidade, que os encaminhará à compreensão e recuperação. Tivemos um caso interessante. Em nosso grupo, na parte inicial dos trabalhos, colocávamos várias cadeiras. Os médiuns, um na frente e outro atrás, aplicavam os passes energéticos nas pessoas. Durante um desses passes, um homem pareceu-me muito perturbado. Enquanto lhe aplicava o passe, cochichei ao seu ouvido: "Vou arriscar e fazer-lhe uma pergunta." Meio sem jeito, completei dizendo-lhe que, se não tivesse acontecido, me perdoasse. "Você matou um homem?" completei.
"O quê? respondeu, demonstrando indignação.
Não matei ninguém,
respondeu. Levantou-se e foi embora. Sujou, pensei. O médium não deve se abater por erros no exercício de sua mediunidade. Continuei normalmente o meu trabalho. Surpreso vi que o homem tinha voltado à fila. Dirigiu-se a mim e confessou ter matado um homem. Não lhe perguntei as razões, quem foi o assassinado, muito menos se outros sabiam do crime. Apenas o fiz sentar-se novamente e roguei fosse aquele espírito ao seu lado, encaminhado, e parasse de fazer aquele homem sofrer, fosse qual fosse a razão. Foi um alívio. O homem agradeceu e passou algumas semanas tomando passes em nosso grupo até que veio a mim e confessou o seu bem-estar, afirmando sentir-se um novo homem, pacífico e bem-humorado. Este é o espírito vingativo. Sabia ter sido morto por aquele homem e veio em busca de vingança aterrorizar sua vida.